Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é terça-feira, 28 de abril de 2020. Olá aos ouvintes do Bem Viver, eu sou a Nara Lacerda e vamos juntos na edição de hoje do programa produzido pelo Brasil de Fato. Você já sabe, por aqui tem muita informação sobre bem-estar, alimentação saudável, cultura, agroecologia e, é claro, saúde, com atualizações sobre a pandemia do coronavírus no Brasil e no mundo. De segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual, da capital paulista, da Baixada Santista e do noroeste do estado de São Paulo. Também nos transmitem em diferentes horários as emissoras Rádio Camponesa, em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Damos as boas-vindas hoje aos ouvintes da Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão, que se juntam a nós e passam a ouvir o nosso programa Bem Viver pela Rádio Timbira. Claro, estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Não se esqueça, você pode nos encontrar nas plataformas de podcast, também como o Spotify e o Google Podcast. Então, vamos começar a nossa programação de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Nós iniciamos o programa com uma boa notícia, dando um pulinho em Brasília para falar com o repórter Eric Gimenez, que é nosso correspondente na capital federal. Olha só, por lá, idosos em situação de risco vão ser abrigados em hotéis por conta da pandemia do coronavírus. Eric, conta mais para a gente sobre essa iniciativa.
Oi, Nara. Então, essa iniciativa faz parte do programa Sua Vida Vale Muito, Hotelaria Solidária, aqui da Secretaria de Justiça e Cidadania. E olha, a procura tem sido muito maior do que o esperado pelo governo do Distrito Federal. Até por conta disso, o governo publicou ontem um chamamento para que novos hotéis participem da ação. Essa iniciativa busca proteger o grupo de risco do novo coronavírus para hospedar idosos em locais seguros e adequados pelo período de 3 meses, que pode até ser prorrogado. Por enquanto, o programa tem apenas um hotel credenciado e agora procura outros que também atendam aos critérios estabelecidos na proposta. De acordo com o texto do chamamento, que foi publicado no Diário Oficial, os hotéis devem oferecer café da manhã, almoço, lanche e jantar, quartos duplos de preferência, com a possibilidade de sistema de rodízio para grupos de no mínimo 100 e de no máximo 300 pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O governo busca conhecer a capacidade da rede ao menor custo possível e em tempo hábil. Ao todo, 100 idosos devem ser hospedados no primeiro hotel que contemplou a iniciativa. O número de hospedados contemplados pelas próximas parcerias vai depender das propostas de estabelecimentos que forem aceitas pelo governo. É com você, Nara.
Muito importante proteger os nossos idosos que, como apontam os dados do Ministério da Saúde, correm maior risco de vida se infectados pelo coronavírus. Muita gente pode pensar que, como estamos mais em casa devido ao isolamento social, a produção de lixo cresceu. Porém, uma pesquisa realizada recentemente em diversas capitais brasileiras mostrou o contrário. Em muitas cidades, o volume de lixo produzido nas residências diminuiu mais de 10%. A repórter Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional, traz mais informações.
Medo do futuro, incertezas profissionais e financeiras. Esses são alguns dos motivos pelos quais a família da Vilcineia, que tem 4 pessoas, mudou totalmente o consumo em casa durante a quarentena. Ela conta que as compras no supermercado estão restritas a itens essenciais.
Nós compramos o essencialmente básico para o uso diário de consumo mesmo e cortamos tudo que poderia ser excesso e mesmo consumindo o necessário, às vezes a gente se furta até de uma coisa ou outra que dá vontade, mas que a gente considera não ser importante.
E uma pesquisa da ABES, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, mostra que boa parte das famílias brasileiras estão enfrentando os mesmos problemas da dona de casa Vilcineia. Redução drástica no consumo, que resulta em uma diminuição dos resíduos domiciliares, ou seja, o lixo produzido em casa. É o que explica Eliana Kátia, coordenadora da ABES.
O que esta prévia, né, da pesquisa da ABES indicou é que reduziu a quantidade de resíduos coletados na coleta domiciliar, que inclui, inclusive, os pequenos comércios. E a gente induz que o motivo dessa redução possa ser a insegurança das pessoas com relação à renda, que estão deixando de consumir devido à crise. Muitas pessoas, quase 50%, são autônomos que perderam a renda e também porque o comércio está fechado.
A pesquisa foi realizada entre os dias 15 e 20 de abril em 10 capitais: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Recife, Porto Alegre e Natal. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
No topo da lista de cidades que reduziram a produção de lixo no último mês está a capital mineira, Belo Horizonte, que reduziu em 22%. No centro da cidade, a queda no volume de lixo chegou a 50%. Precisou ir ao supermercado comprar alimentos? Quais são os cuidados que você deve tomar? Certamente você ou alguém da sua família já se deparou com essa dúvida nas últimas semanas. A higienização correta dos alimentos já era muito importante desde antes da pandemia do novo coronavírus. A limpeza adequada impede a ingestão de micro-organismos que podem fazer mal à saúde. Mas é um fato, agora com o novo coronavírus, os cuidados precisam ser redobrados. Além de higienizar as mãos com frequência, levar o álcool gel para o supermercado e manter uma distância de pelo menos 1,5 metros das outras pessoas que estiverem fazendo compras também, existem recomendações adequadas para a higiene de frutas, verduras e legumes. Além de, claro, higienizar as embalagens. Em entrevista à Rádio USP, a especialista Bernadette Gombossi de Mello, do Centro de Pesquisa em Alimentos, detalhou esses cuidados. Vamos conferir um trecho da entrevista.
O ponto mais importante é manter a distância das pessoas que estão dentro do supermercado também. Uhum. Então, os órgãos de saúde estão recomendando um distanciamento de 1 metro, outros recomendam 2 metros. Então, quanto mais longe você puder ficar da pessoa que está lá fazendo compra junto com você mesmo, melhor, porque ele é a possível fonte de contaminação, né? Então, o primeiro cuidado é esse. O segundo cuidado é, tudo que for comprado, ele vai ter que ser colocado num carrinho, numa cesta, enfim, numa sacola, depende, cada um faz compras de uma maneira diferente, e isso vai tudo acaba voltando para sua casa. Antes de entrar na sua casa, antes de manusear qualquer coisa, novamente lave-se as mãos. Porque lá no supermercado, enquanto a gente toca as coisas que a gente está querendo comprar, a gente pode, de novo, pegar o vírus através de uma contaminação superficial de uma outra pessoa que tenha tocado aquele produto que você está pegando no supermercado. Aí põe-se as compras, as sacolas, enfim, o que for, numa determinada área, lá em cima da bancada, em cima de uma mesa, e aí vamos higienizar absolutamente tudo que a gente comprou. O que for possível ser lavado, tem que ser lavado, com água, bastante água corrente, sabão. O que não puder ser lavado, ele tem que ser higienizado de alguma outra forma, com uma solução de álcool gel, ou álcool 70% ou outro sanitizante. E só depois disso é que esses produtos têm que ser guardados. Agora, aquilo que vai ser consumido cru, por exemplo, os vegetais, frutas que são consumidas cruas, mesmo fruta que tem casca, que a gente vai jogar a casca fora, isso, não importa. Todas têm que ser higienizadas conforme as autoridades sanitárias estão recomendando, que é o quê? Lavar tudo com água corrente para tirar primeiro todo o material orgânico que está na superfície desses alimentos e remover bem esse material orgânico. orgânico. E depois, então, o material orgânico, que eu digo, é essas sujidades que tem. Os vegetais, os folhosos, por exemplo, tem muita folha deteriorada, então as folhas estragadas a gente tem que tirar e jogar fora. Depois que lavou tudo, muito bem lavado com água, a gente tem que seguir o que se recomenda, como eu estava dizendo. Então, mergulhar numa solução de água sanitária, que é a proporção que está se recomendando, é utilizar 1 a 2 colheres de sopa de água sanitária que tenha apenas hipoclorito de sódio. Não pode ser água sanitária que tem outros componentes juntos, perfume, enfim. Então, 1 a 2 colheres de sopa de água sanitária por litro de água por 15 minutos. Então, a gente tem que mergulhar todo esse material nessa solução desinfetante e deixar por 15 minutos e, em seguida, enxaguar muito bem enxaguado para remover o cloro que ficou aderido eventualmente na superfície desse material. E não reutilizar essa água sanitária. Então ela tem que ser jogada fora. Aí quando você vai colocar um segundo lote de material, você tem que preparar nova solução. Porque esse material orgânico, ele reage com o cloro ativo que tem na água sanitária e ele não funciona mais. Então tem que ir trocando.
Professora.
E em seguida deixar secar com um pano limpo, né? Ou deixar secar ao ar mesmo, melhor é deixar secar sozinho.
Essas soluções caseiras, é bom a gente perguntar, porque tem gente que vai dizer, olha, não, é só colocar água com limão, coloca vinagre, não. Nada disso funciona.
Nada disso funciona, está mais do que comprovado que nem vinagre para fins culinários tem efeito sanitizante, o limão não tem efeito sanitizante, nada disso tem efeito sanitizante. Uhum. A única coisa que tem efeito sanitizante realmente eficiente é o cloro ativo.
E atenção na hora de higienizar os alimentos, a solução de cloro adequada é a presente na água sanitária. Não adianta, por exemplo, usar cloro de piscina, isso poderia inclusive fazer mal à saúde.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
Nós temos acompanhado todos os dias que o MST e outros movimentos populares são pioneiros nas ações de solidariedade para ajudar a população que mais precisa em meio à pandemia da Covid-19. Todas as iniciativas que o movimento tem desenvolvido pelo país estão relacionadas a uma questão que o MST levanta desde o início da organização, lá na década de 1980, a necessidade de combatermos a desigualdade econômica e social no país. Bem, se nós já sabemos que o Brasil é repleto de desigualdades, o que é certo é que a crise da saúde, desencadeada pelo novo coronavírus, vai agravar mais essa situação. Sobre esse tema, vamos acompanhar a mensagem de Kelly Mafor, da Direção Nacional do MST.
Todos nós sabemos que, aqui no Brasil, a fome e a desigualdade social, elas chegaram muito antes do vírus. E essa é a mesma realidade colocada para toda a América Latina, para a África e para muitos países do mundo. A pandemia do Covid-19, ela se espalha em meio a um cenário de extrema desigualdade social. E essa desigualdade social, ela ocorre também por conta deste modelo, que é um modelo extremamente excludente. A sociedade do capital é um fracasso. Dos 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo, 1 bilhão passa fome. O outro 1 bilhão passa sede, não tem acesso à água potável. E é nesta realidade que se instala essa enorme pandemia que abala muito a vida dos mais pobres, a vida principalmente dos negros e negras, e a vida daqueles e daquelas que estão mais expostos aos problemas sociais e, portanto, vão sofrer mais e, lamentavelmente, vão morrer mais em função dessa pandemia. Um estudo publicado pela Oxfam e pela Organização das Nações Unidas no dia 8 de abril revela que o número de pessoas no mundo na faixa de extrema pobreza vai crescer somente agora, nesse período da pandemia, em 160 milhões de pessoas no mundo. Isso representa o maior crescimento nos últimos 30 anos, de uma forma tão abrupta, de pessoas em condição de extrema pobreza. É por isso que é tão importante que a gente se organize, que a gente politize as nossas ações. Nós estamos ajudando a construir várias ações de solidariedade por esse país afora. E essas ações de solidariedade, elas não precisariam nem ser mostradas, porque a solidariedade é um princípio da nossa organização, e mais do que isso, ela é um princípio ético de todos aqueles e aquelas que querem transformar a realidade. Mas a gente precisa também mostrar essas ações de solidariedade para motivar que mais gente se some a essas nossas ações.
Importantíssimo recado que a Kelly Mafor do MST nos trouxe. Fica a mensagem. Por enquanto, o que nós podemos fazer é nos cuidar, ajudar quem mais precisa e ficar em casa sempre que possível. Hora de colocar a repórter Lu Sudré na linha, direto da nossa redação em São Paulo, para trazer atualizações para a gente sobre a pandemia aqui no país. Oi, Lu.
Olá, Nara, e olá a todos os ouvintes que nos acompanham no Bem Viver. O Ministério da Saúde confirmou, nesta segunda-feira, mais de 66.500 casos de coronavírus no país. O registro de mortes chega a 4.543. Somente nas 24 horas, entre domingo e segunda-feira, foram 339 novos óbitos registrados. Com isso, o país passa a ser a décima nação com mais números de casos em todo o mundo. Os registros mundiais ultrapassaram 3 milhões de pessoas infectadas ontem. São mais de 200 mil mortes em todo o planeta. Quase 1 milhão de casos foram confirmados nos Estados Unidos, contabiliza mais de 55 mil mortes. Espanha e Itália também estão na lista das três nações com o maior número de pessoas contaminadas no mundo todo. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde prevê que a fase mais crítica para as transmissões deve ocorrer entre as próximas 2 e 9 semanas. Segundo o secretário de Vigilância, Wanderson de Oliveira, o país está na 18ª semana epidemiológica e o período de maior incidência de vírus respiratórios costuma ocorrer em torno das semanas 20, 22 e 27. O secretário ressaltou que a previsão é baseada nos registros de doenças respiratórias, já que a Covid-19 é uma nova doença e a ciência ainda reúne informações, estudando o comportamento da pandemia. Não há, por exemplo, uma série histórica de dados do coronavírus, para que os governos possam basear suas ações e projetar um padrão. Ontem, ao comentar os números, o ministro da Saúde, Nelson Teich, destacou que vai considerar as características de cada região para tomar decisões relacionadas ao vírus. Ele afirmou que, antes de aliviar a restrição social, ainda precisa de informações mais precisas. Segundo Teich, é preciso levar em conta que os testes usados no Brasil têm pouca efetividade. Falando um pouco agora sobre o auxílio emergencial para trabalhadores. A Caixa Econômica Federal já liberou saques para os trabalhadores que estão recebendo o complemento de renda por meio da poupança social digital. Em diversas cidades, houve registro de filas e aglomerações nas agências. Para evitar situações dessa natureza, a Caixa estabeleceu um calendário para as primeiras 2 parcelas de quem vai sacar o dinheiro em espécie. Os beneficiários que nasceram em janeiro e fevereiro receberam ontem. Hoje sai o benefício para aniversariantes em março e abril e amanhã para nascidos em maio e junho. No dia 30 de abril vão receber quem faz aniversário em julho e agosto. Em 4 de maio será a vez dos nascidos em setembro e outubro e em 5 de maio aqueles nascidos em novembro e dezembro. Os saques podem ser feitos nos caixas eletrônicos e caixas lotéricas de todo o país sem a necessidade de usar um cartão. Será preciso solicitar a retirada por meio do aplicativo Caixa Tem. Não se esqueça de atualizar o aplicativo no seu celular antes de ir sacar o valor. Lu Sudré, direto da redação. Até amanhã, Nara.
Lu, obrigada pelas informações. E agora fazemos conexão com a nossa correspondente Michele de Mello, que traz notícias da Venezuela. O país que tem controlado os casos de coronavírus começou a liberar a população da quarentena, mas ainda com muita cautela. É isso mesmo, Michele?
Oi, Nara, tudo bem com você? Saudações para você e para toda a audiência do Bem Viver. Olha só, é verdade, depois de 42 dias em quarentena a nível nacional, o governo venezuelano decidiu flexibilizar algumas medidas de isolamento social. Isso tudo foi anunciado nesse último fim de semana. No domingo, dia 26, durante 9 horas, as famílias foram autorizadas a passear com as crianças e adolescentes entre 2 e 16 anos num perímetro de até 1 quilômetro de distância das suas residências, evitando, é claro, aglomerações e usando as máscaras de proteção. Já na segunda-feira, no dia de ontem, essa mesma medida foi adotada entre os idosos, no entanto, num horário reduzido, de 10 da manhã às 2 da tarde. E a medida deu tão certo que vai funcionar no próximo fim de semana, nos dias 2 e 3 de maio. A Venezuela foi o primeiro país do continente americano a adotar a quarentena a nível nacional, né, Nara? Como a gente já comentou em outros episódios aqui. Ainda no dia 14 de março, o país decretou essa medida, que se mantém até hoje e que é um dos fatores que faz com que o país tenha uma das menores taxas de contágio da região. Até hoje, são 323 casos confirmados de pessoas com a Covid-19, 10 falecidos e 137 pessoas que se recuperaram da doença. Também, até o momento, foram realizados 423 mil provas de diagnóstico da Covid-19, uma cifra superior aos testes feitos aqui no Brasil. Além disso, são cerca de 100 mil profissionais da saúde em todo o país que, junto a uma brigada de especialistas médicos e enfermeiros cubanos, atendem a população em 46 hospitais adaptados para atender os infectados, enfim, para atender pessoas que tenham dúvidas ou qualquer tipo de suspeita relacionados à Covid-19 em todo o território nacional. E tudo isso, é claro, né, Nara, com muita solidariedade internacional. Além de receber 3 carregamentos de ajuda humanitária da China, também se espera agora um novo envio de 40 toneladas de insumos médicos que virão da Rússia ainda nessa primeira semana de maio. E tem mais, nessa sexta-feira, dia 1º de maio, é o Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, né, Nara? E na Venezuela, desde que se implementaram e que foram eleitos governos chavistas, já é uma tradição que nessa data o governo aumenta o valor do salário mínimo. Nesse ano, o executivo anunciou que vai dobrar o valor do salário mínimo atual. Essas são algumas das informações da Venezuela. Michele de Mello, para a Rádio Brasil de Fato.
Um abraço, Michele, e até a próxima. Cenário bem diferente da Venezuela vive o estado de São Paulo, que tem o maior número de casos de coronavírus no Brasil. Mais de 1.800 mortes já foram confirmadas. Por aqui, o governo estadual também anunciou que pretende afrouxar o isolamento social. Isso significa reabrir aos poucos serviços que não são considerados essenciais. A partir do dia 11 de maio, as autorizações para o funcionamento do comércio vão depender da situação específica de cada cidade ou região. Essa retomada da economia, anunciada pelo governador João Dória, ainda que gradual, é vista com preocupação. Afinal, o mês de maio é considerado por especialistas como o mês de pico da doença no Brasil e o isolamento social é fundamental para conter mais infecções. Mais detalhes a gente confere na reportagem de Caroline Oliveira, com locução de Douglas Matos.
O estado de São Paulo já completou um mês do isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus. Ao Brasil de Fato, a médica Raquel Stucci, integrante da Sociedade Brasileira de Infectologia, fez um balanço dos impactos da quarentena até o momento. Para a especialista, o isolamento não foi cumprido como a comunidade médica acredita que deveria ter sido. Professora da Faculdade de Ciências Médicas e da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, ela acredita que houve um relaxamento por parte da população e do Estado.
Eu acho que tinha mecanismos de fazer com que ela funcionasse melhor, acho que a gente estaria numa situação mais confortável, então talvez essa seja uma crítica. Dificultar a mobilidade urbana, e acho que a gente tinha como fazer isso.
Com a pandemia, a quarentena interrompeu 26% das atividades econômicas, de acordo com o governo de São Paulo. Isso significa que 74% da estrutura econômica paulista não parou de funcionar. Nesse rol estão incluídos os trabalhadores de áreas essenciais, como profissionais da saúde e do serviço funerário. É o caso de Manuel Norberto, sepultador e diretor do Sindicato dos Servidores Municipais, que está se deslocando todos os dias aos cemitérios da capital paulista. Ele relata que a sensação é de medo.
Pessoal que larga às 18 horas, está saindo 19, 19h30, às vezes até 20 horas do trabalho, na linha de frente, né? A sensação é de medo, porque você sabe que ele é um vírus mais letal ainda do que H1N1. A gente acompanha aí os profissionais da saúde, estão morrendo, os médicos, o pessoal da enfermagem, é a realidade que está acontecendo, né? Aumentou a demanda, né?
Maria Helena Lima, que vive no interior de São Paulo e também precisa sair de casa todos os dias, cuida de uma senhora de 80 anos. Ela conta que os cuidados são travados como uma batalha.
Eu saio de casa 7h30, já saio de luva, de máscara, já deixo o sapato aqui fora, na porta, entro, já lavo a mão com sabão, aí vou, mudo de roupa, aí aquela roupa lá eu já nem pego mais, eu já ponho para lavar. E eu tenho uma outra roupa aqui que eu deixei do outro dia, que é a que eu vou embora.
No dia 10 de maio, o distanciamento social obrigatório perde a validade em São Paulo. Deve ocorrer, então, a abertura gradual dos setores produtivos do comércio por meio do Plano São Paulo, conforme anunciou o governador João Dória em coletiva de imprensa. Apesar do isolamento estar previsto para 10 de maio, o Ministério da Saúde aponta para um alerta. O aumento do número de casos deve ocorrer a partir da 17ª ou 19ª semana epidemiológica, ou seja, exatamente no início de maio. A médica infectologista Raquel Stucci observa a decisão do governo paulista com preocupação.
É uma preocupação nossa grande, dos infectologistas, principalmente se a gente pensar na capacidade nossa de atendimento dos casos mais graves, né? Então, de leitos de internação e leitos de terapia intensiva, que nós não estamos ainda com o número de casos assim tão absurdos e a gente já tem uma ocupação quase que total dos leitos de terapia intensiva.
O isolamento social foi decretado pela primeira vez em São Paulo no dia 24 de março. Desde então, já foi prorrogado duas vezes, no dia 8 de abril, com vencimento para dia 22, e no dia 17 de abril, com vencimento para 10 de maio. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, Douglas Matos.
No último sábado, São Paulo registrou uma taxa de isolamento social de 52%. O índice que foi divulgado pelo governo é o mais baixo registrado em um sábado desde o início da quarentena. Então a gente aqui se sente na obrigação de dizer e reforçar: fique em casa se puder, não saia se não for extremamente necessário. E se precisar sair, é fundamental usar máscaras, mesmo as caseiras, esteja você doente ou não. Não podemos bobear.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
O assunto por aqui no nosso programa Bem Viver é alimentação. A corrida aos supermercados foi uma das reações dos brasileiros assim que a pandemia chegou ao Brasil. Desespero até compreensível, até porque ninguém sabia o que estava por vir. Mas agora, o que está em jogo não é o risco de faltar alimentos, mas sim a qualidade dos produtos. Quem afirma é Silvio Porto, que é ex-diretor da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Segundo ele, o desmonte de programas voltados para a agricultura familiar compromete diretamente a qualidade dos produtos oferecidos nas prateleiras dos supermercados. Vamos ouvir.
Porto, qual o papel e a importância da Conab e dos estoques públicos de alimentos em meio à pandemia que estamos vivendo?
Bom, em primeiro lugar, a Conab é o único instrumento que existe no país para a formação de estoques públicos, né? Historicamente, sempre foi utilizada dessa forma. A política de garantia de preços mínimos, ela começa ainda nos anos 40, mas ela passa a ser uma política efetiva a partir dos anos 60. No processo de avanço da agricultura brasileira, a Conab acabou cumprindo uma série de apoio a esse processo da modernização conservadora da agricultura, sobretudo em relação às áreas de fronteira no passado, enfim, dando suporte à aquisição dos alimentos que ali eram produzidos. A partir dos anos 90, estoque público, assim como várias outras políticas, né, no processo da neoliberalização, começou a desconstrução dessas políticas, e o estoque foi entendido como algo que deveria ser um elemento meramente de mercado, né, pelos atores de mercado, e não uma ação do Estado. O que é um grande equívoco, porque estoque público, exatamente, ele tem uma função fundamental e também é chamado de estoque regulador, exatamente nesse sentido, né, de regular o mercado. Então, o estoque público, ele tem uma função crucial, que é exatamente a regulação do mercado, e neste caso de uma pandemia, seria principalmente para atuar no atendimento à parte da população em insegurança alimentar, que se encontra, né, devido a toda a problemática econômica que nós já estávamos vivendo, né, com um índice de desemprego alto, e agora com todo o processo de dispensa de trabalhadores, né, esse desemprego está aumentando ainda mais, os trabalhadores que estavam atuando na informalidade também estão afetados por todo esse processo que nós estamos enfrentando, e, portanto, os estoques públicos seriam um dos elementos numa composição de ação que o Estado deveria estar fazendo em relação ao atendimento à população em segurança alimentar e nutricional.
A Conab também é responsável por operar programas que ajudam os agricultores que têm denunciado o corte de verba dessas políticas nos últimos anos. Como você enxerga esse desmonte e como ele impacta a nossa resposta à pandemia?
Ele faz parte de um bolo, né? Ou seja, de um conjunto de desmobilizações que estão sendo feitas. O PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que foi um grande programa, extremamente exitoso na sua execução, destinado especificamente à compra de alimentos da agricultura familiar e camponesa, e com o mesmo recurso cumprindo um outro papel de extrema relevância, que é o atendimento às populações vulneráveis, ele foi desmobilizado nessa lógica. Primeiro, é tão evidente que a agricultura familiar e camponesa não tem, na hierarquia das políticas, vamos dizer assim, não tem a menor prioridade, que foi desmobilizado o ministério que existia, que era o do desenvolvimento agrário, que é um conjunto de outras políticas de assessoramento técnico, por exemplo, assistência técnica e extensão rural, vários outros programas que estavam apontando minimamente para avançar no sentido de dar suporte e fortalecimento dessa agricultura, que é a agricultura que efetivamente assegura a biodiversidade, que é a agricultura que produz alimentos diversificados, que é a agricultura que está territorializada, que ela modifica as relações de nível dos territórios. Nós não estamos falando aqui de monocultivos, nós não estamos falando aqui de commodities, e, portanto, a desmobilização do PAA, ele vem no sentido extremamente de encontro às necessidades que o Estado teria que intervir nesse momento, né, em relação a dar conta de absorver a produção que hoje não está conseguindo ser comercializada em função do necessário processo da quarentena. Isso é evidente que gerou um fechamento de canais de comercialização, então há sobra de alimentos, e ao mesmo tempo nós temos, por outro lado, uma população com extrema necessidade de alimentar-se melhor, de alimentar-se bem, até para enfrentar o próprio processo da pandemia, mas que está fragilizada porque ou está desempregada ou porque não consegue atuar na informalidade, como já vinha fazendo, e, portanto, receber alimentos seria crucial. E esse processo de desmobilização encontra, né, as opções que o Estado brasileiro fez a partir de Temer e radicalizando agora no sentido da desmobilização da atuação do Estado no governo Bolsonaro, ele vai exatamente, é o pior cenário que a gente pode ter para enfrentar uma situação como essa, porque alimento, neste momento, mais do que nunca, ele precisa ser entendido com o mesmo patamar de prioridade que as ações de saúde para enfrentamento da Covid, né? Porque a alimentação é crucial para a nossa saúde e, portanto, é dessa forma que a gente precisa encarar que o abastecimento alimentar, ele tem que estar no mesmo patamar de prioridade.
Há um risco real de desabastecimento?
Parte da alimentação vai continuar chegando aos supermercados, vai estar disponível à população. Agora, a grande questão é que alimento é esse que nós estamos falando? Principalmente nesse momento, nós vamos ter possivelmente uma redução da disponibilidade de alimentos frescos, né, sobretudo frutas, verduras, legumes, enfim, os hortigranjeiros, de forma geral, esses efetivamente pode sim ter um processo de desabastecimento, fruto de que os canais de comercialização se rompem e, ao mesmo tempo, não são criadas novas alternativas no sentido de dar vazão. Isso provavelmente há uma tendência de que vai afetar o nível da produção, portanto vai reduzir a oferta e vai impactar isso em termos de preço e a próprio acesso da população. O que deve acontecer nesse processo da pandemia é a população alimentar-se pior, alimentar-se muito mais de produtos ultraprocessados, né, produtos industrializados, que são questionáveis do ponto de vista da sua própria qualidade alimentar, né, porque são exatamente alimentos hoje que claramente são muito mais produtores de obesidade, são alimentos que têm reflexos, inclusive, do ponto de vista de saúde pública, porque são geradores de doenças, e, portanto, nós teremos uma situação que a população poderá garantir seu abastecimento, mas de produtos de péssima qualidade. E, portanto, nós vamos estar desestruturando, sobretudo, os canais de comercialização ou a produção de alimentos mais saudáveis, produção de alimentos oriundos da agricultura familiar e camponesa, essa, sem dúvida, será a mais afetada.
Nesse contexto, então, os estoques públicos não vão dar conta da demanda, né?
Não, na verdade, nós não temos estoques públicos hoje, né? Praticamente estão zerados os estoques, então essa é a grande questão. Do ponto de vista da ação do Estado, está altamente limitado, qualquer compra. Por isso que a reativação do programa de aquisição de alimentos nesse momento e a continuidade da compra da agricultura familiar ampliando de 30%, pelo menos, para 50% no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, seria a forma de minimizar e potencializar a oferta de alimentos para a população vulnerável que se encontra hoje no Brasil, seja ela no âmbito rural, seja, sobretudo, nas periferias das cidades, nas favelas, porque nós temos sérios problemas de abastecimento, o desabastecimento, né, de acesso à alimentação de qualidade por parte dessas populações. Garantir que essa compra seja fazendo parcerias, por exemplo, os restaurantes estão fechados, estão dispostos, inclusive, a colaborar nesse sentido, colocando as suas estruturas e os funcionários para poder preparar alimentos e distribuir para as populações vulneráveis, desde que o governo garantisse o fornecimento de alimentos. Poderia-se aproveitar isso, por exemplo, para potencializar essa distribuição. Poderia fazer processos de articulação com a Central Única das Favelas, com o MTST, ou seja, uma articulação forte entre campo e cidade, entre produção e consumo, em relação a estruturar um novo formato que permita que essa produção saia da agricultura familiar e camponesa e chegue efetivamente a essas populações vulneráveis. E isso seria um grande passo importantíssimo, não só para atacar esse momento da pandemia, mas para pensar o pós-pandemia, ou seja, criar relações, criar novos canais de comercialização que descentralizem, que estabeleçam relações mais diretas entre produção e consumo.
Conversamos com Silvio Porto, ex-diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, sobre a alimentação dos brasileiros durante a pandemia e sobre os entraves na comercialização de produtos agroecológicos provocados pelo desmonte das políticas da agricultura familiar. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lu Sudré.
E você já sabe, a entrevista completa com o Silvio Porto você encontra no nosso site brasildefato.com.br.
Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
Começou ontem, segunda-feira, a 16ª edição do Acampamento Terra Livre. Esse evento é organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB,
e buscam fortalecer a luta e a resistência dos povos indígenas de todo o país. Em razão da pandemia do novo coronavírus, o evento deste ano é transmitido pela internet até quinta-feira, dia 30, pela página da APIB no Facebook. Estão agendados encontros, reuniões, transmissões ao vivo, pagelança, cantos, danças tradicionais, mostra de filmes indígenas e debates. Segundo a APIB, o foco do evento deste ano é denunciar a real possibilidade de um novo genocídio com a chegada da Covid-19 e o descaso do governo Bolsonaro com os povos indígenas. A programação completa do acampamento Terra Livre está disponível no site apib.inf. Ontem, segunda-feira, a Sônia Guajajara, que é uma das principais lideranças indígenas aqui do Brasil e também reconhecida em todo o mundo pela sua representatividade, participou do Café com o MST, uma transmissão ao vivo que o movimento tem feito em suas redes sociais com convidados especiais. Durante a transmissão, ela falou sobre as lutas dos povos originários pelo seu território e dos riscos para essa população trazidos pelo coronavírus. Sônia também destacou que uma das lições que a pandemia pode deixar para o futuro é o resgate do espírito de solidariedade e coletividade que sempre fez parte das culturas indígenas. Vamos ouvir um trechinho da fala de Sônia Guajajara.
Bom, acho que a solidariedade é isso que a gente já exercita, né? O tempo todo, é o que a gente já vive, esse compartilhamento, né? É esse modo de vida coletivo, para nós já é uma solidariedade, né? O que muita gente está descobrindo agora, né? Então, essa pandemia também está trazendo algumas lições para muita gente. E as pessoas estão vendo que o individualismo já não pode mais seguir, né? E que não se sustenta mais por muito tempo. E que a luta coletiva, que a vida coletiva é uma das saídas, uma das alternativas que precisa ser adotada para a gente, inclusive, né, continuar mantendo a vida no planeta. Não dá mais para continuar com o individualismo, o egoísmo, né? Cada um pensando em si. E nós, indígenas, sempre tivemos esse princípio, né? Assim como todas as pessoas do campo, assim como os quilombolas, né, os extrativistas, a gente tem ali em abundância, né, esse uso coletivo da terra. Então, o que para nós já é uma rotina, o que para nós já é a vida, o nosso estilo, é uma novidade hoje para muita gente. Então, você vê esse espírito de solidariedade hoje despertando em muitas pessoas, e muitas pessoas estão gostando disso, estão se sentindo útil. Porque muita gente até agora ficava aí pensando em si, achando que por si só era autossuficiente, né? Então está no momento de descoberta. E isso é muito bom para o mundo, né? Porque as pessoas estão conseguindo enxergar que podem ser útil, que as coisas podem ser compartilhadas, né? Acho que uma das grandes lições que vai sair dessa pandemia é isso, né? Essa solidariedade e esse espírito de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender a necessidade do outro e poder ajudar o outro. E nossos povos, muitos, muitos, não têm ainda seu território, né? Então, nós adotamos aí o lema, fique em casa, fique na aldeia, fique no território, mas nós temos um passivo muito grande ainda de territórios a serem regularizados. Então, nós temos muita gente também que vive debaixo de lona, muita gente que está na situação de retomadas, né? Que estão na beira da estrada. Então, como dizer para essas pessoas ficarem em casa se elas não têm nenhum pingo, né? De dignidade, de segurança, nem água, água potável ali para beber ou para lavar as mãos, sabe? Então, acho que é um momento da gente pensar também nessas pessoas e ver que ações concretas, de fato, a gente pode fazer para tirar as pessoas dessa situação.
Importantíssimas as afirmações de Sônia Guajajara. Realmente temos muito que aprender com os povos indígenas e, com certeza, a coletividade é um desses ensinamentos para que possamos construir uma sociedade melhor para todos e todas. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular.
20 anos na Batalha das Ideias.
Um assunto que gostamos muito aqui no Bem Viver são as histórias de agricultores e agricultoras que transformaram seus territórios de forma positiva. Aqui no estado de São Paulo, uma área que reúne 32 municípios e mais de 500 mil pessoas é exemplo. Estou falando do Pontal do Paranapanema, que fica na divisa com os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná. A região é repleta de assentamentos da reforma agrária, que produzem toneladas de alimentos sem agrotóxicos, mas anos atrás era conhecida por conflitos na luta pela terra. Hoje nós vamos conhecer essa história no quadro Momento Agroecológico com o repórter Daniel Lamir.
Momento Agroecológico.
Existem pedaços de terra que contam a história do Brasil. O Pontal do Paranapanema, na região oeste do estado de São Paulo, é uma dessas terras que carregam histórias marcantes. A reforma agrária e agroecologia feita em 117 assentamentos da região é uma realidade completamente nova em comparação com o período de grilagem e injustiças na distribuição de terras. Hoje a região é referência em desenvolvimento sustentável e solidariedade, em especial em tempos de coronavírus. Mas a história da região começou bem diferente. A partir de 1850, com a criação da Lei das Terras, as 32 cidades que formam o Pontal do Paranapanema passaram por intenso processo de cobiça agrária. As terras que deveriam ser consideradas como propriedade do governo foram alvo de grileiros, formando gerações de latifundiários na região. Mas o cenário começa a mudar a partir da década de 90, com intensas lutas populares pelo direito à terra. Por conta da reforma agrária, os 18 mil hectares do Pontal do Paranapanema foram divididos. Hoje a terra está entre, de um lado, latifundiários e, de outro, assentamentos organizados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. É nesse cenário que os desafios históricos para fazer valer o direito à terra encontram novos contextos com a pandemia da Covid-19. A produção de alimentos saudáveis com base agroecológica nos assentamentos do Pontal do Paranapanema segue firme e atende às normas de segurança sanitária. Ao mesmo tempo da resistência das famílias para permanecerem no local, há uma ampliação das tarefas nos assentamentos nesse período de pandemia, como afirma Marisa Luz, da direção estadual do MST em São Paulo e do assentamento Rodeio, no município de Presidente Bernardes.
Sobretudo nesse período, né, ao qual estamos vivendo, que é uma tarefa de produção de alimentos orgânicos agroecológicos, né? Então, nesse sentido, nós na região temos buscado, vamos dizer assim, articular grupos de produção agroecológica, né, dentro dos assentamentos, né? Temos algumas experiências aqui na região e, principalmente nesse período, né, estamos também imbuídos no sentido da solidariedade, né, com a sociedade, né?
Marisa Luz lembra que as famílias assentadas estão produzindo além do excedente para favorecer a solidariedade. Além das tradicionais feiras locais e regionais, a distribuição de cestas agroecológicas produzidas por famílias assentadas foi acentuada neste período de pandemia entre as pessoas em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Ao mesmo tempo dos reforços redobrados pela solidariedade, a resistência das famílias ganha novos contextos ao longo dos tempos. Uma pauta política permanente no local é a cobrança de direitos que estão sendo cortados da agricultura familiar. A exemplo do PAA, sigla do Programa de Aquisição de Alimentos. A iniciativa é uma construção de organizações populares que exige que o poder público compre alimentos da agricultura familiar e distribua entre a população em situação de vulnerabilidade alimentar. No município de São Dorvalino, no estado de São Paulo, o PAA já chegou a atender cerca de 200 famílias anos atrás, mas a realidade atual é de apenas 8. Juntando a necessidade histórica e a situação emergencial no país, Diógenes Rabelo, que é militante do MST e mora no assentamento Dom Tomás Balduino, em São Dorvalino, destaca o cenário de cobranças populares.
Os movimentos sociais estão organizados pela retomada e fortalecimento do PAA. Se ele foi um programa que ele foi fruto da organização desses movimentos sociais, Então esses movimentos sociais vão sustentar esse projeto e eles vão buscar alternativas e buscar propostas efetivas para a retomada dele e fortalecimento dele.
Em âmbito nacional, há uma campanha pela retomada emergencial do PAA nesse período de coronavírus. A campanha está sendo encabeçada pela ANA, sigla da Articulação Nacional de Agroecologia, e conta com centenas de apoios, a exemplo do MST. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Muito bonita a história das famílias assentadas no Pontal do Paranapanema, que estão dando um belo exemplo de solidariedade em meio à pandemia do novo coronavírus. Aliás, se você quiser acompanhar iniciativas como essa e se inspirar nas ações de solidariedade desenvolvidas pelo país, eu te lembro que nós estamos com uma página especial no site do Brasil de Fato para falar sobre isso. O espaço se chama Todo Mundo Junto. É só entrar em brasildefato.com.br e procurar o banner do projeto.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Tem alguns hábitos simples do dia a dia que nós mantemos e que às vezes não fazem bem para a nossa saúde, né? Eu tenho uma pergunta importante sobre esse assunto. Você costuma usar cotonete para limpar os ouvidos? Se a resposta é sim, presta atenção no recado que a enfermeira Sofia Barbosa traz no quadro Amiga da Saúde de hoje.
Amiga da Saúde.
Olá, ouvintes! Quem nos escreveu hoje foi a Paula Santos. Ela tem 39 anos e trabalha com telemarketing. A dúvida dela é a seguinte: eu uso cotonetes para limpar o ouvido, mas ouvi falar que faz mal. Como faço então para tirar a cera? Bem, Paula, infelizmente você não é a única que limpa os ouvidos com cotonete, não, viu? Esse é um hábito bastante comum. O uso dos cotonetes para limpeza dos ouvidos é contraindicado porque, além de representar um risco, né, de ferir ou então de perfurar o tímpano, ele prejudica a lubrificação natural, que é a produção da cera do canal auditivo. Então, a cera, ou cerúmen, como a gente chama, é uma proteção para o ouvido. Mas se ela estiver em excesso, se estiver prejudicando a audição, o médico, então, vai poder retirar essa cera. Ele vai fazer isso de forma correta, sem machucar o ouvido, né? Para a limpeza da orelha, né, a limpeza mais diária, após o banho você pode colocar uma toalha, envolver o dedo com uma toalha e limpar aonde o dedo alcança. Assim você não vai ter o risco de atingir as áreas mais sensíveis do ouvido. Se você tem alguma dúvida sobre saúde e vida saudável, manda um zap para mim. O número é 31 98468 4731. Repetindo, 31 98468 4731. Eu sou Sofia Barbosa. Um abraço e até a próxima.
Recomendações importantes que a Sofia Barbosa nos traz. Mudar esses hábitos do dia a dia pode ser menos difícil do que você pensa. Já ouviu, né? Nada de limpar os ouvidos com cotonetes. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
E o nosso programa de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, a gente se encontra para mais uma edição do programa Bem Viver. Ouça das 11 horas ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e pelas emissoras Rádio Timbira, 1290 AM, de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista.
Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 97,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre 94,5 FM em Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. E se você gosta de ouvir online, procure a gente nas plataformas de podcast, no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio. Direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Eu vou ficando por aqui nesta terça-feira, mas amanhã, quarta-feira, tem mais e eu espero você aqui no Bem Viver. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.